continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Daniel Santiago. Seja bem-vindo.
Opa, prazer imenso, mais uma vez, né? Na Rádio Senado ou TV Senado, eu fiz agora recentemente também um outro programa e é sempre um prazer.
E é um prazer para nós também tê-lo aqui no programa. Você tem tanto trabalho aí na área da música e no encontro lá de violões, né, que reuniu uma turma maravilhosa, Toninho Horta, você, Ulisses Rocha, enfim, a Jussara Dantas aqui de Brasília, o Paulão Sete Cordas, o filho dele, enfim, foi muito bonito. Eu vi que você falou uma coisa ali que me chamou a atenção, que você disse assim, poxa, eu toco com o Eric Clapton e tal, mas quando a gente toca aqui na cidade, na frente dos familiares, dos amigos, dessa turma aqui, dá até um nervoso. Como é que é isso, Daniel?
Ah, eu acho que isso é uma questão um pouco da intimidade que você tem com, né, que eu tenho aqui em Brasília com meus familiares, meus amigos, pessoas que me conhecem há muito tempo, né, então, sabe meus trejeitos, e aí quando você tá numa situação assim, de você é um desconhecido aparecendo, eu acho que você fica mais cara de pau, né.
Uhum.
Eu acho que é mais nesse sentido, assim. Mas foi um prazer, é um prazer imenso também sempre estar aqui, tocar em Brasília, tocar em alguns espaços que eu venho ao longo dos anos tocando, né? Com muito carinho. Foi, adorei, foi demais, né? Encontrar os amigos, tanto fora do palco como no palco, de longa data. Foi demais.
É, no palco você teve ali com o Pedro, né? Você é um grande parceiro. Né?
Sim, o Pedro é meus grandes parceiros da música. A gente tem uma parceria, deve estar aí de uns 12, 13 anos aí, porque ele é muito novo, né? Então eu conheci ele muito novo. E aí a gente foi firmando uma parceria musical, que é muito consistente já no sentido de produção mesmo, que a gente produziu, né? E é isso, então continuamos. Em outubro, a gente embarca para Berlim para a gente gravar um álbum novo. E é isso, a gente está nessa produção aí infinita de música, de arte, é isso.
É, muito bom. E você falou aqui também do Eric Clapton, né? Nós falamos aqui, né, desse festival que você participa lá, né, como é que é o nome? É Crossroads, né?
É, Crossroads.
Crossroads, Guitar Festival. E ele tem um papel muito importante na sua vida, assim, de vamos dizer, ídolo, talvez, esse seja o termo certo, correto, né? E quase desde pequeno, né? Você já olhava ele dessa maneira aí, como um profissional, como um guitarrista, né? Um showman, né? Cara de palco, assim, muita presença, né?
Sim. O Eric, ele, assim, eu acho que ele é unanimidade, né? Pra quem gosta de guitarra, não tem como não passar por ele, né? E aí, já nos anos 80, final dos anos 80, eu, garoto, um primo meu também do Brasil era muito fã, tinha os álbuns. Depois o Eric veio aqui em Brasília, nos anos 80, ou começo dos anos 90, não sei exatamente, 79, 90. E eu fui no show, muito garoto. E aí, enfim, né? Aí depois de quase 30 anos, tive essa honra, alegria tremenda de ser convidado por ele, porque ele teve contato com o meu trabalho, com o Pedro, com Simbiose, e nos convidou para tocar, né, no festival. Aconteceu em 2019, em Dallas, no American Airlines Center, que é um ginásio gigantesco, acho que quase em torno de 40 mil pessoas lá assistindo, e os maiores artistas do Brasil na mesma noite. Então tinha Jeff Beck, Peter Frampton, enfim, assim, o próprio Eric, né? Foi um negócio muito grande. A partir disso aí, minha vida, ela realmente, assim, abriu, né? Minha carreira deu uma, assim, uma crescida muito mais conhecida, aparecendo várias coisas importantes. Depois o Eric, eu gravei, eu lancei um disco que tem duas músicas que eu indiquei para você mostrar para, né, o público, que são músicas desse disco, na qual o Eric participou também. O disco foi produzido por um guitarrista americano chamado Kurt Rosenwinkel, que é um dos maiores guitarristas do jazz americano, consagrados nacionalmente, né, mundialmente. E ele produziu esse meu disco. E é isso. E aí a gente. Aí depois disso o Eric me convidou também para participar do disco dele. Então eu toquei em duas faixas de um disco para sair, mas já tem um single disponível. Eu gravei, eu participei desse single junto com o Pedro também. Né?
Uhum.
E é isso, as nossas vidas estão interligadas ali por coisas. A gente fica sempre nessa expectativa positiva de mais coisa, né?
Que maravilha. E só para situar os ouvintes, a gente está falando do Pedro Martins, que é um guitarrista, um prodígio aqui de Brasília também, um menino sensacional, né, e parceiro aí do Daniel Santiago. Então vamos ouvir essas músicas aí desse novo álbum, Daniel?
Espero que todo mundo goste.
Então quais são, Daniel?
Song for Tomorrow, são duas músicas do meu álbum lançado em 2021. O nome do disco chama Song for Tomorrow, Canção para Amanhã. Ele ficou em inglês porque eu lancei esse disco pelo selo de Berlim chamado Hardcore, que é o selo do Kurt Rosenwinkel.
Uhum.
E ele me pediu que tivesse algumas faixas tivessem assim, né, essa tradução, para poder ser uma coisa mais mundial. E a outra música é Não Vai Apagar, também, para esse álbum. É uma canção também que tem uma atmosfera, assim, bem da escola que eu venho, do universo que eu funk, é o universo do Clube da Esquina, né, do Pituca, do Toninho Horta, do Beth Guedes, do Loborges, Tadeu, Tavinho Moura, Nelson Ângelo, toda essa turma, né.
Um timaço, né, nossa senhora, eles... É uma escola, né, Daniel?
Uma escola.
Uma escola. Então vamos ouvir.
Sensações, andanças e sertões, o amor. sonhos são esquecidos, mas a chama que há.
Brasil Regional está recebendo Daniel Santiago, que acabou de sugerir duas músicas, Canção para Amanhã, ou Song for Tomorrow, e Não Vai Apagar. Agora, lá no seu início, vamos dizer assim, você tinha um trio aqui em Brasília, né, com nada menos do que Hamilton de Holanda e Rogério Caetano. O que saía disso aí, hein, Daniel? Muita coisa boa, com certeza, né?
É, o Brasília Brasil, ele foi também uma escola para mim, meu convívio com os dois, Hamilton e Rogerinho, para mim foi uma grande escola, assim, de violão, um período que eu me desenvolvi muito tecnicamente, pelo convívio com eles, eles me puxaram muito, assim, né, e isso eu era novo, tinha 19 anos, e foi realmente muito importante para a consolidação do meu violão, assim como ele é conhecido hoje dentro desse universo, né? Principalmente meu violão com o Hamilton de Holanda, né? A gente tem nada mais, nada menos que 10 álbuns, né, juntos, né? Não é pode dizer que é até uma obra, né, assim, de quantidade, né? E qualidade também, porque a gente nunca fez disco assim, não tivesse um cuidado, um carinho, sabe?
Uhum.
Então, foi muito importante na minha formação, esse encontro.
É verdade. E tem um outro trabalho também que eu queria destacar aqui, que é a participação no grupo do João Bosco, né? Que vocês fizeram lá no Instituto Moreira Salles, com o álbum Galos de Briga, né? E tem... Enfim, é um time também maravilhoso, né?
Sim.
Ou seja, Kiko Freitas na bateria, né?
Uhum. João Batista.
É, João Batista no baixo, né? Enfim.
O João eu tenho hoje, eu posso dizer isso assim, com muita alegria, né? Que o João é meu amigo, além de ídolo já de muito tempo atrás, desde moleque, né? Desde quando eu nem imaginava que seria músico. Já era um grande ídolo, assim, pra mim, na minha casa também, meus pais. E hoje eu tenho a honra de ser amigo dele, de ser amigo do filho dele, do Chico Bosco, da Júlia, filha dele, da Ângela, esposa, né, Chico? Assim. E aí é uma alegria imensa poder compartilhar, a gente fala bastante, a gente conversa de outros assuntos, e eventualmente eu passo algumas coisas com ele. Quem toca com ele recentemente guitarra, já há algum tempo também, na verdade, é o Silveira, Ricardo Silveira, que é outro grande amigo também. Então eu tive a sorte ao longo da minha vida de construir amizades com ídolos.
E que ídolos, né? Eu vi aqui também um outro que... Eu até queria, assim, um bastidor do Eric Clapton, assim, a gente tem curiosidade, você que conviveu com ele, assim, né, um guitarrista, e de repente vê aquele, o deus da guitarra, né? E como é que ele é, assim, no dia a dia? É agitado? É mais calmo? Ele é... Enfim.
Eu tive contato com o Eric lá no Crossroads, no festival, né? Ele é um top, foi super gentil comigo, tem sido super gentil comigo sempre que a gente se fala. por e-mail ou por mensagem, e foi super, me recebeu de uma maneira muito calorosa, muito generosa. O festival foi muito generoso comigo. Quando a gente terminou de tocar, a primeira pessoa que estava esperando a gente para sair do palco, eu, Pedro, era o Eric. E, assim, né, num ginásio, 40 mil pessoas, estava ele ali na passarela do palco, assim, esperando, deu um abração, agradeceu. Depois mandou uma carta agradecendo. É uma pessoa de tempo, né? E é isso, segue. Às vezes manda coisa pra gente, mensagem de Natal. A esposa dele também, no final do ano passado, mandou uma lembrança de Natal. Ela também nos convidou, a gente fez parte, eu e Pedro, de um projeto dela, projeto que é o Crossroads. Ele é um projeto de caridade também, tem todo um nome, uma coisa. A gente participou desse projeto Turn Up Recovery, que é um grande centro de tratamento para pessoas com problema, né, problema com droga, química.
Sim.
E a gente está junto.
Reabilitação.
Reabilitação. E uhum. A gente sempre está se comunicando. E é isso. É outra honra para mim, né? Outra alegria. É surreal às vezes.
Pô, que legal ter esse retorno teu aí, porque é uma curiosidade que eu tinha, e talvez os ouvintes também, né? Dizer como é que ele é assim na intimidade, né? Fora do palco, porque no palco muitas vezes é aquele artista, né? O artista que vai lá fazer.
É, unanimidade, ele é um cara muito, muito, muito generoso, muito gentil. Isso é unanimidade pra todo mundo que conhece ele. Isso aí é.
E você...
Sou eu falando só, não.
E você teve a oportunidade de tocar também com outro grande nome aí do rock internacional, que fez história, que foi o John Paul Jones, né? Da banda Led Zeppelin.
Sim.
E foi no festival em Lunel, na França, né?
Isso foi com o Hamilton, né? De Holanda, né? A gente tocou mais de uma vez. Tem um grande festival de bandolim e o Joe Paul Jones ele é um entusiasta do bandolim. Esse festival é um festival importante e ele costumava ir nesse festival. Vou passar umas férias lá na França e vou nesse festival. Então ele participava do festival ativamente, ficava do lado da galera, ficava almoçava com a gente, sabe? E ele gosta muito de bandolim, e o Hamilton é um ícone, né, mundial, né?
Sim.
E aí ele fez participação na nossa parte algumas vezes. A gente foi nesse festival mais de três vezes. Eu fui mais de três vezes, mas o Hamilton eu acho que ele foi, não faço ideia. Mas ele era sempre convidado, ele era tipo uma figura importante do festival, ele é uma figura importante do festival. Todo ano ele ia nesse festival. E aí foi incrível, né? A gente também convive, a gente teve um momento de convívio com o Joe Paul Jones, de tocar sem ser no palco, no hotel, ficar tocando pra ele, tocando com ele, ele com baixolão. Isso aí, maravilhoso.
O Led, ele usava o bandolim, né? Acho que, salvo engano, tangerine, acho que tem, não tô recordando assim, mas Eles gostavam de botar uns acordes lá de bandolim.
Total. Ele é maravilhoso. Eu adoro ele. Um músico assim, incrível. Ele é uma parte do Led, assim, que às vezes não fica tão visível, porque a coisa da guitarra e da voz, assim, e própria, né, o John Bonham, na bateria, aquela coisa, ela fica muito, muito aparente, né? Mas ele é uma parte fundamental, né? As linhas de baixo dele e os teclados, aquelas coisas, tudo é maravilhoso, né?
Verdade. Daniel, nosso tempo foi, cara. Que papo bom aí. E que experiências maravilhosas que você trouxe aí para os nossos ouvintes, com esses grandes ídolos, imagina, né? John Paul Jones, Eric Clapton, né? E nossos aqui também, Hamilton, Holanda, João Bosco, enfim, Rogério, Pedro Martins, tem muita história. Eu te agradeço demais aqui pela participação do Brasil Regional. Te desejo muito sucesso, Daniel.
Obrigado mais uma vez e vamos em frente.
Tá certo. Valeu, Daniel.
Você está com o Brasil Regional.